e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
A nossa unidade móvel está voltando agora para trazer mais informações. Daniel Zantucci nos conta o que, que está acontecendo por aí, Daniel.
Tu sabe que estávamos conversando com a Fernanda, a enfermeira lá do Hospital São Paulo, quando acabou chegando duas ambulâncias do SAMU, bombeiros e também a Brigada Militar. Chegaram até o Hospital São Paulo. Fomos buscar informação e o que foi repassado pelo Corpo de Bombeiros até o momento. Um jovem de 22 anos, ele teve um surto psicótico dentro de um estabelecimento no centro de Lagoa Vermelha, mais precisamente falando dentro de uma farmácia que fica situada aqui na Avenida Afonso Pena. Este jovem, ele precisou ser controlado com o uso controlado da força, tanto da Brigada Militar como também do Corpo de Bombeiros. Ele está passando agora por exames, está sendo avaliado no Hospital São Paulo. Pelas informações, ele teria lesionado o joelho, acabou se cortando. E o que nos passaram foi que ele acabou quebrando muita coisa de dentro dessa farmácia. Vamos estar chegando agora neste local para ver se conseguimos registrar algumas imagens também e mostrar o ocorrido. Mas para trazer até a tranquilidade, principalmente para quem estava aqui na área central e viu toda esta confusão, porque a brigada acabou saindo em velocidade junto com o Corpo de Bombeiros e para levar o jovem até o hospital. Ele chegou muito revoltado no hospital, também precisou ser controlado com a força controlada da Brigada Militar, Rudimar.
Muito bem, obrigado, Daniel, pelas informações, até porque nós já tínhamos muitos ouvintes ligando para cá para saber o que, que estava acontecendo na área central, nesta farmácia, onde tinha lá viaturas da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros. Então está aí um jovem que acabou tendo um surto dentro desta farmácia no centro da cidade de Lagoa Vermelha. 9:33, agora nós vamos dar sequência à nossa programação por aqui. Estamos recebendo uma convidada. Vamos falar de literatura aqui na programação. Um livro que resgata a importância da história oral na aprendizagem. Estudantes de primeiro e segundo ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares de 13 municípios dos Campos de Cima da Serra estão recebendo de forma gratuita o livro A Galinha que Foi Caminhar o Mundo. O projeto, idealizado pela produtora cultural Juliana Tonini, tem como objetivo estimular o desenvolvimento da memória cognitiva, da imaginação, do aprendizado e da criatividade das crianças de forma bem divertida. E nós estamos recebendo ela aqui, a autora deste livro, escritora e produtora cultural Juliana Tonini. Prazer recebê-la aqui, Juliana. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Um prazer também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É isso aí. Estou aqui em Lagoa Vermelha. Estamos, né? Porque tem toda a parte da produção junto do livro, onde nós estaremos visitando as escolas particulares e públicas e distribuindo gratuitamente esse livro. Então, esse livro, A Galinha que Foi Caminhar o Mundo, é uma história oral. Era minha avó que contava quando eu era criança. E eu fiz uma adaptação onde a criança ele pode ser utilizado por criança alfabetizada e não alfabetizada. De que forma? A alfabetizada, o livro é todo escrito em caixa alta, que é a letra bastão, que é assim que eles começam a aprender a ler. E tem lacunas em branco, onde eles vão trabalhar a memória e lembrar quais os personagens que estavam junto com essa galinha que cansa de viver naquele poleiro e sai se aventurar para viajar o mundo. A criança que não foi alfabetizada, o interlocutor vai ler, né, a historinha, e é onde nessas lacunas a criança vai responder de forma oral. Então, esse livro então foi escrito por mim e tem as ilustrações do Ronaldo Cunha Dias, que ele é médico e também cartunista. Ele é renomado mundialmente, né? E no decorrer do livro também, no final, tem imagens para as crianças colorirem. E na palestra, até vou dar, vão ser algumas palestras, são uma em Vacaria, Lagoa Vermelha, e outra em Antônio Prado, que vai ser aqui é dia 9 de novembro, Antônio Prado 10 de novembro, que vai estar acontecendo
a Feira do Livro
e a Fena Massa. E Vacaria vai ser durante a Feira do Livro no estande do Rotary Club. Essas crianças daí, eu faria uma folha onde elas vão contar uma história oral. Porque o que acontece quando eu converso com eles em sala de aula? A gente conhece a história do Curupira, do Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, Iara, Lobisomem, todos esses personagens do folclore, coisas assim. Então, tem muitas histórias orais por aí que no passado eles não tinham muito acesso a livros e coisas assim. Então, aquelas histórias, para não se perderem no tempo, a gente tem que resgatá-las. Então, A Galinha que Foi Caminhar o Mundo era uma história, a minha avó era de Antônio Prado, né? Então, essa história é de lá. E daí, indo visitar os lugares, assim, Antônio Prado tem uma outra história que eles contam lá, que é do Sanguanel, que é um outro folclore de lá. Para o lado de Bom Jesus, eles contam a história do bicho folha arada, da mulher de branco, da Agora Eu Tenho Ido, eles dizem a loira do banheiro. Então, tem muitas histórias que estão perdidas por aí. Então,
cada região tem as suas, né?
É, e a gente acaba sempre naqueles, a gente tem que conservar aqueles que a gente já conhece e resgatar os demais para que não se percam com o tempo. Então, a ideia é essa. Além de estimular o gosto pela leitura, a memória, a escrita, a leitura, sabe? Então, eu digo para eles assim, vocês vão testar a memória do pai, da mãe, da avó, ver se a memória tá boa, se eles, vocês leem em casa, ver se eles vão acertar, né?
Com certeza.
Porque daí estimula.
E essas histórias orais que eram contadas pelos nossos pais, nossos avós, são as histórias que mais marcam a nossa vida. A gente lê muitos livros ao longo da vida e acaba, às vezes, até esquecendo da história. Mas essas histórias que eram somente contadas, a gente nunca esquece, não é mesmo?
Isso, eu adorava essa história. E daí eu contava para minha filha, para os meus sobrinhos, para as outras crianças, e eles gostavam. E as crianças têm adorado também agora, assim, que eu tenho ido, assim, estão amando. E, por incrível que pareça, tem crianças que é a primeira vez que estão tendo acesso a um livro deles, sabe? Então, isso é muito gratificante, emocionante, assim. E tem que ver a realização deles receberem o livro.
E como é que surgiu... Pode concluir.
Pode perguntar.
Como é que surgiu a ideia de construir esse livro? Com que objetivo ele foi criado, Juliana?
Na verdade, ali na pandemia, saiu um edital, porque eu trabalho com projetos culturais, né? E o Itaú tinha lançado um edital de uma história infantil, para colocar uma história infantil. Eu escrevi, depois eu li o edital, eu pensei, não, eu não vou. Eu vou fazer o meu projeto e vou distribuir os livros nas regiões, né, para as escolas. E deu tudo certo. Então, esse projeto, no caso, ele é pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura, com patrocínio, né, e o Instituto Elisabetta Randon, a Resfriar e a Vipal Borrachas. Daí ele tem a produção minha, né, de Jutonini, e a realização, que é do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, quando a gente vai nas escolas e que visitamos as crianças, eu converso e comigo tem a Nelise, que é a parte de fotografias, assessoria de produção, que é a Amália, e a Suzana, ela é intérprete de Libras. Porque eu converso com as crianças explicando que nós não somos iguais. Cada um tem, assim, o seu estilo, é a cor do cabelo, a cor da pele. Algumas pessoas têm diferenças físicas, intelectuais, né? E tem sensoriais, né? Por exemplo, daí eu falo, tem o surdo-mudo, daí eu apresento que ela faz a interpretação em Libras, que é a linguagem dos sinais, que os surdos mudos conversam desse jeito, daí ela faz os sinais, eles gostam. Então, tudo que eu falo, ela está fazendo a interpretação. E que o livro também ele tem em Braille, que as pessoas que não enxergam, daí que foi o Luiz Braille que criou essa transcrição, que é essa, essa letra, que ela é uma letra saliente, que não é o mesmo A, não é o mesmo alfabeto nosso. Ele é, esse livro aí que tu tem na mão, ele não é em braille, vou deixar um aqui para ti em braille. Ele tem assim as bolinhas, né, que faz os desenhos que formam as letras. Não é a mesma nossa. Daí mostra os desenhos, explico que os desenhos de quem tem, que tem mais folhas, porque o braille ocupa mais espaço.
Sim, sim.
E ele também, as imagens têm que ser maiores que os desenhos deles, porque é através do tato que eles vão identificar as bolinhas e sentir onde tem que colorir os desenhos deles. E que eles também escrevem a história oral deles. Eles também vão ganhar a folha para escrever a história oral. E que eles escrevem com uma régua que se chama reglete, que ela tem furinhos e saliências, e apertando ali vai formando as palavras e as frases e a história deles. Então, eu faço essa parte informativa, explico que na casa deles tem braille, que na caixinha do café está escrito em braille, que é só passar a mão que a pessoa sente, que as caixas de remédio também estão em braille, para que os cegos possam identificar o remédio certo, na hora certa de tomar, porque senão como é que eles iriam identificar, né, o remédio. Então, assim, é uma conversa assim, bem informal e
que traz tipo muita informação, né, Júlia?
É, isso aí.
E me diga uma coisa, como é que está sendo a aceitação das crianças quando recebem esse livro e essa proposta de trabalho?
Ai, elas ficam maravilhadas, assim, porque o livro ele é colorido, ele é cheio de desenhos, e daí esse livro normal, no caso, ele também tem saliências, ele tem um relevo e uns brilhozinhos, as crianças adoram esse tipo de coisa.
A,
né?
a ilustração, o colorido é muito bonito.
É, e eles adoram, e daí tu entrega, daí quando eu continuo falando, mas daí antes a gente entregava o livro e eu falava, a gente observou, que daí eles pegam o livro e esquecem o resto, né? Então, agora eu falo, depois que eu termino, daí deixa um tempo para entregar os livros e um tempo para eles, porque eles ficam maravilhados, olhando, ai, e colorir, historinha. E daí depois eu retorno falar, só para finalizar, né, a conversa, mas estão adorando, assim. E daí, até ontem, um amigo meu disse que a filha dele recebeu na escola e que disse que quando ela crescer, ela quer ser escritora. E que o nome do pai, o pai dessa criança é Ronaldo. Daí disse que ela olhou para ele e tu podia ser o ilustrador, o desenhista, porque é o mesmo nome dele. É. Daí também eu conto a história do Folharada, que é uma história que tem ali pro lado de Bom Jesus, que contam. E daí eu conto para eles, digo para eles contarem em casa, né? Daí a neta da amiga, da minha amiga lá, disse que chegou em casa e contou a história do Folharada, e daí ela entendeu, né? Que daí o Folharada termina assim a história, a criança que obedece, que estuda, toma banho, escova os dentes, obedece a professora, faz tudo certinho. O Folharada acaba escondendo uns docinhos pelo pátio, no meio das plantas e coisas assim. E ela entendeu a história, né?
Teve que fazer.
É, então é esse tipo de coisa que a gente vai passando, é assim,
e as crianças legal. E as crianças levam para casa essa ideia e estimulam os pais a contarem, talvez histórias que estão guardadas na memória e que nunca foram contadas para as crianças.
Isso mesmo, e vão resgatar essas histórias e ao mesmo tempo vão interagir com a família inteira interage com a criança, com o livro, né? Isso aproxima, né?
Com certeza. E como ter acesso ao teu livro? Ele é de distribuição gratuita só para as escolas, Ju?
É para as escolas, né? Eu vou deixar aqui na portaria da rádio uns 15 livros e um em braille. Então, quem quiser retirar o livro, é só vir aqui na portaria, pega o livro, é gratuito. Só retirar aqui com vocês.
Muito
Se
bem,
faltar,
então
eu vou estar por aí hoje ainda.
Já vamos
eu
deixar.
Trago mais livros.
Já vamos deixar dito aqui para os nossos ouvintes: são 15 livros, cada um pode retirar um livro e é por ordem de chegada. A gente não vai aceitar reserva por telefone. Então, quem chegar por aqui já vai levar o seu livro, que é de distribuição gratuita. E ele vai ser distribuído em vários municípios da região, em escolas, tanto
particulares e
públicas, né?
Públicas, municipais e estaduais. Todos estarão recebendo o livro. Se faltar livro na portaria, eu estarei aqui hoje, trago mais livros. E na Feira do Livro também aqui, eu vou estar uma semana fazendo uma palestra sobre as histórias orais. Até vou lá confirmar com o pessoal aonde vai ser essa palestra hoje. Uhum. Ali eu também daí vou estar conversando sobre as histórias orais, estarei fazendo a sessão de autógrafos e distribuindo livros também, na Feira do Livro.
Que coisa boa. Juliana, obrigado pela tua presença, por dividir conosco. E, sem dúvida, ao longo dos dias, até a Feira do Livro e na Feira do Livro, a gente vai voltar a conversar. Quem sabe, algumas das crianças que vão receber esse livro já vão te trazer com histórias contadas e ilustrações para você ver durante a Feira do Livro aqui de Lagoa, que é muito participativa.
É isso mesmo. A gente tem que resgatar as histórias que tem aqui por essa região de Lagoa Vermelha. Como eu falei, cada local ali tem umas histórias e a gente não pode deixá-las se perderem, né, com o tempo.
Sem dúvida.
Agradeço o espaço, a atenção, né? E hoje, então, se você está ouvindo, estaremos visitando os filhos, né?
Nas escolas
vão chegar com o livrinho em casa.
Que coisa
boa. Interagir.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da produtora cultural e escritora Juliana Tonini, ela que é de Vacaria, está trabalhando então esse livro e hoje distribuindo nas escolas da nossa cidade. 15 livros estão na portaria da rádio. As 15 primeiras pessoas que chegarem vão ganhar o livro para levar para casa. 9h47, a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio.